política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A semana, de repente, voltou-se, né, para... As atenções se voltaram para o ex-deputado José Augusto Maia. Na verdade, José Augusto deixou seu mandato na Câmara dos Deputados na semana passada, mas como houve um turbilhão de informações voltados para a candidatura a primeiro secretário de Diogo Moraes na Assembleia Legislativa, não houve pauta para destacar e para que a gente também analisasse o resultado que se teve com o mandato de José Augusto Maia, que foi deputado até sexta-feira da semana passada. Passado esse momento dessas informações, das mudanças todas que aconteceram, a gente passa agora a discutir, a trazer esse assunto. E sobre dois nortes, sobre duas direções. Uma motivada pela entrevista que José Augusto Maia deu aqui na Rádio Polo ontem, no programa Estúdio 1, e outra, com um levantamento que nós fizemos sobre os resultados do seu mandato, confrontando isso com o material de campanha de José Augusto Maia do ano de 2010, quando lançou-se candidato a deputado federal. A grande falha da classe política são as promessas, porque deputado tem um papel legislativo, inclusive o papel parlamentar é algo muito bonito, e é um dos pilares fortes da democracia. É quando você tem um misto de tendências no parlamento, nas bancadas, e os deputados, eles distribuídos conforme os seus partidos, as suas ideologias, discutem e promovem mudanças, inclusive na Constituição Federal, alterando as leis e criando novas leis, e isso impacta diretamente a vida das pessoas. Mexe com a economia, são os deputados que decidem, por exemplo, sobre o orçamento da União, e aí eu não estou falando especificamente sobre emenda parlamentar, que eu acho a emenda parlamentar o que desvirtua muito a figura do deputado, porque ele passa a ser um despachante do orçamento. E, na verdade, o deputado deveria discutir, aprovar, e na verdade acontece isso, aprovar o orçamento como um todo, ou reprová-lo, alterá-lo, mexer, adequar conforme a realidade da população. Porque esse misto de deputados, de bancadas, representando todos os estados e as micro-regiões do Brasil, faz com que no Congresso Nacional o sentimento da população se torne mais próximo do governo. É muito bonito, brilhante o papel constitucional de um parlamentar, tanto no deputado, na Câmara dos Deputados, quanto no cenário federal, que tem atribuições diferentes, inclusive, dos deputados. São senadores, por exemplo, que autorizam o Poder Executivo a contrair dívidas. Existem ações do governo federal que não podem ser feitas sem autorização do Senado. Enfim, cada um tem o seu papel dentro da República, dentro do sistema democrático brasileiro. Mas aí, quando os caras vão para as campanhas políticas, quando os políticos vão fazer as suas campanhas, eles não explicam isso à população. O deputado José Augusto Maia teve um papel brilhante quando foi para a tribuna da Câmara e nos corredores, nas comissões, em várias cidades e regiões, defendeu a bandeira, por exemplo, da emancipação. Não teve sucesso, porque o sistema político é muito bruto, não houve sucesso. Mas a luta foi a luta realmente pertinente do papel de um parlamentar. Mas não é esse papel de parlamentar que fica estampado na história com o material de campanha dos candidatos. E aí nós confrontamos esse material de campanha com a realidade dos 4 anos de mandatos de José Augusto Maia. E vimos que aquilo que estava prometido no material que foi distribuído e amplamente divulgado e pregado durante a campanha de 2010 não foi cumprido, não foi realizado pelo mandato de José Augusto Maia. Construção de um hospital microrregional e implantação de uma extensão da Universidade Federal de Pernambuco, construção de um centro de convenções regional, implantação do distrito industrial, construção de um terminal rodoviário em frente ao Moda Center, construção de um viaduto, construção da barragem das Porteiras, divisão de cota de recursos federais nas cidades que o apoiaram, implantação de escolas técnicas, recursos para compra de patrol, caçambas e enxedeiras e regulamentação e legalização dos Toyotas. São promessas que, na maioria delas, inclusive, não compete a um parlamentar, mesmo no uso das suas emendas. O que mais tem no material de campanha de José Augusto Maia, de 2010, o que mais tinha impresso lá escrito, era a palavra construção. E deputado não constrói. Suas emendas sequer podem ser utilizadas se não tiver um órgão executor que faça isso. Uma prefeitura, um governo do estado ou um órgão. Não é possível uma emenda ser implantada sem a participação desses órgãos. E aí os sonhos de José Augusto Maia, talvez, tenham esbarrados na boa vontade do governo do estado ou das prefeituras que poderiam aí sim construir e executar com os recursos das suas emendas. O mandato de José Augusto Maia tornou-se, então, para a população de Santa Cruz de Capibaribe, uma grande decepção. Porque a gente imaginava que, tendo em nosso seio, no nosso meio, um deputado lá em Brasília que fosse filho da terra, teríamos com certeza uma ascensão muito grande, uns 4 anos de muita prosperidade, de muita coisa sendo feita com os recursos das fabulosas emendas. Mas não foi isso que aconteceu. Mais uma vez o tempo passa, o ciclo vai se fechando, os mandatos vão se fechando, alguns sendo renovados, outros não, e a população continua com a decepção e a frustração de sempre. Amanhã nós vamos, estamos tentando produzir já a mesma matéria, o mesmo conteúdo, relacionadas também ao que foi prometido pelo deputado estadual Diogo Moraes há 4 anos atrás, quando tentou chegar à Assembleia Legislativa pela primeira vez. É importante que os políticos percebam que à medida em que eles lançam as suas campanhas e colocam seus materiais nas ruas com as suas promessas, nós estamos muito atentos para, depois que o tempo passa, cobrar e saber a diferença entre promessa e realidade.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Vamos começar o programa com esse assunto que eu trouxe agora. Em seguida a gente fala também, né, como eu disse, é a pauta do dia hoje. Após nós vamos falar também sobre a entrevista de José Augusto Maia ontem aqui na Rádio Polo, visivelmente, abertamente rachado com os vereadores, os 7 vereadores que fazem parte hoje da bancada de oposição. E aí também, né, já de uma forma muito clara, deixando muito claro que o projeto político do vereador Fernando Aragão para 2016 não faz parte daquilo que está na cabeça de José Augusto. 8h12, vamos trazer a matéria que está no meu blog sobre as promessas de campanha 2010 e o que foi feito, o que deixou de ser feito agora, chegando no ano de 2015, passando aí os 4 anos de mandato do deputado.
Blog do Ney Lima. José Augusto encerra mandato sem cumprir as promessas de campanha. Em outubro de 2010, Santa Cruz do Capibaribe elegeu o primeiro deputado federal de sua história. A esperança de que a cidade fosse fortemente beneficiada através das ações das emendas oriundas do mandato de um deputado filho da terra prosperou em muitos santacruzenses naquele ano. Passados mais de 4 anos, José Augusto Maia cumpriu o ciclo da oportunidade que a população lhe conferiu. Mas o mandato de deputado federal não interferiu na melhoria de vida das pessoas. No encerramento do mandato de deputado federal de José Augusto Maia, o blog do Ney Lima buscou os arquivos do material de campanha de 2010 e comprovou que as promessas que ajudaram a eleger o deputado não foram concretizadas. Relembre conosco as promessas de campanha de José Augusto Maia. Construção de um hospital microrregional. O deputado não empenhou nenhuma emenda para a construção de hospital na região agreste de Pernambuco. Implantação de uma extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Passados 4 anos, nenhuma extensão da UFPE foi implantada no município. A promessa, inclusive, é questionável, já que existe um limite territorial mínimo superior à distância entre Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, onde já há uma extensão da mesma universidade. Construção de um centro de convenções regional. Em nossos arquivos, não encontramos nenhuma ação do então deputado José Augusto Maia em prol da conquista de um centro de convenções. Implantação do Distrito Industrial. O Distrito Industrial necessário para acomodar as muitas fábricas do Polo de Confecções não foi conquistado. Construção de um terminal rodoviário em frente ao Moda Center. Em recente entrevista, José Augusto Maia afirmou que chegou a articular a instalação do terminal rodoviário, mas não teria havido interesse por parte do prefeito Edson Vieira em disponibilizar o terreno. Construção de um viaduto. Em 2012, o deputado anunciou o empenho de mais de 3 milhões de reais em emendas para a construção de um viaduto no perímetro urbano da PE-160, mas a obra nem começou. José Augusto afirmou que faltou interesse por parte do governo do estado em firmar parceria para a realização da obra. Construção da barragem das Porteiras. A barragem das Porteiras foi amplamente prometida durante muitos anos, mas nunca foi iniciada. Divisão de cotas de recursos federais nas cidades que o apoiariam. A maior parte das emendas apresentadas por José Augusto Maia durante seu mandato tiveram destinação genérica. Alguns prefeitos das cidades que compõem o Polo de Confecções nunca viram a cor do dinheiro. Implantação de escolas técnicas. A escola técnica, que está prestes a ser inaugurada em Santa Cruz do Capibaribe, foi anunciada pelo então governador Eduardo Campos em março de 2010. A Câmara de Vereadores da cidade aprovou a doação do terreno no mesmo ano. Nenhuma escola técnica foi conquistada com recursos oriundos do mandato federal de José Augusto Maia. Recursos para compra de patrol, caçambas, enxedeiras e tratores. As máquinas prometidas para conservar estradas e construir açudes não foram adquiridas com recursos oriundos das emendas do deputado. Em julho de 2013, 85 máquinas foram adquiridas pelo governo federal e contemplaram 46 municípios em Pernambuco, entre eles Santa Cruz do Capibaribe. As máquinas foram adquiridas com recursos que já estavam previstos no PAC. Legalização e regulamentação dos Toyotas. Os toyoteiros ainda aguardam pela regulamentação da categoria.
Oito horas e 16 minutos, está aí, né, o resumo, né, do confronto que nós fizemos entre o material de campanha 2010 e agora o saldo após o mandato de José Augusto Rumenig.
Pois é, Ney, vamos nos prender aí nessa questão de emendas, né? O deputado ontem aqui no Estúdio 1, conduzido pelo programa conduzido aqui pelo companheiro Silvio José, né?
Esqueceu o nome do Silvio José.
Em um relatório...
Quase que ele fala Henrique Bruckmann. Deu na ponta da língua ainda pra ele falar, eu percebi aqui, sabe? Não tô querendo causar intriga não, mas foi o que aconteceu.
Em um relatório, Adalto Lira, teria Santa Cruz teria recebido
Marcos
mais
Borges.
De 30... Tá vendo? Aí não concentra, velho, aí não concentra, né? Que Santa Cruz teria recebido mais de 36 milhões em emendas, né? E que desses 36 milhões, 16 milhões e meio tinham sido perdidos. E aí... colocando a culpa total na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E perguntado sobre os 20 milhões, né, até teve aqui o José Augusto Maia, teve todo o suporte do assessor, ex-assessor, não sei, Guaraci Balde, do seu próprio filho, Thales Maia, né, e disse que desses 20 milhões de valores ainda estavam em execução, a exemplo da construção da unidade do INSS. Só que o exemplo do INSS para 20 milhões é muito pouco. Porque o INSS, de emenda de fato parlamentar, é de apenas 500 mil. Então, falta aí 19 milhões e meio. Outra coisa, a fala de José Augusto Maia, me desculpa o deputado, que ele até ontem falou, disse, amanhã vai ter gente para mim menosprezar, né, tirar chacota. Mas é muito repetitiva, né? A gente não pode também culpar muito os demais por todos os nossos erros. E aí foi o que o deputado federal fez ontem. Culpou todas as prefeituras, não só a de Santa Cruz, como outras, pela não aplicação de suas emendas. Isso ele fez lá na rádio de Pão de Açúcar, da Filadélfia FM, do nosso amigo Alberto Xavier, né, onde culpou o prefeito Evilásio, né, sempre culpando a questão do calque, né. E aí, essa é a situação. E aí nós observamos, né, e hoje, né, principalmente, eu tenho total condição de falar sobre essa questão de prestação de contas, de promessas, até porque eu estou fazendo também essa situação com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, e a situação é complicada, né? O deputado federal José Augusto Maia prometeu construção de um hospital microrregional. A gente não viu isso aqui em Santa Cruz do Capibaribe, assim como o prefeito também prometeu e até agora nada. Implantação, tem algumas que batem, né, uma na outra. Implantação de uma extensão de uma universidade, não foi, foi prometida pelo deputado, até agora nada. O prefeito também tinha feito essa promessa em campanha. Construção de um centro de convenções. São promessas que se igualam tanto de um como do outro, e até agora Santa Cruz não recebe.
Quando o tempo passa, né, a gente percebe que, inclusive, isso nem foi comentado, acredito, durante o mandato. Eu não tenho conhecimento,
exato,
né?
Exato.
Não tenho conhecimento. Não vou aqui dizer 100% que não, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma atitude, nada, nenhuma discussão sobre centro de convenções nos últimos 4 anos. Não tem.
Exato. Implantação do distrito industrial, né? Tem hora que comenta um pouco, cai no esquecimento, volta novamente, né? É a questão do distrito industrial, parece uma montanha-russa de tanto subir e descer no esquecimento, né? Construção do terminal rodoviário, que era o famoso Rodoshop, né? Muito comentado por José Augusto Maia, campanha de 2010, 2012, nada. A construção do viaduto virou chacota para o próprio deputado, né?
Apesar que nesse caso, ele realmente, nós divulgamos em 2012... as emendas, uma de 2 milhões e 800 mil e uma outra complementar que eu não lembro exatamente o montante, mas as duas somadas passavam de 3 milhões, acho que 750 mil a outra. E aí, essa seria a primeira parte e realmente seria suficiente para metade do viaduto. Agora, eu acho que o deputado deveria ter destinado uma segunda parte, mas ele esperou que o governo do estado se interessasse em bancar a outra parte do projeto e isso não aconteceu.
E aí o governo do estado estava na discussão de fazer a duplicação da PE-160. Essas emendas do viaduto poderiam ter entrado com a questão de um estudo técnico da PE-160, da duplicação, e o deputado também ter contribuído nesse sentido, né, para a questão dessa duplicação. Mas aí, no geral, a gente observa, e aí, deputado, não só você, como outros políticos de nossa cidade, eu estou fazendo um especial das curtinhas sobre a questão das promessas de campanha de Edson, não porque terminou e tem 2 anos ainda para fazer, né? Mas aí, pelo que ele falou em última entrevista, que tinha feito mais de 50%. E aí a gente observa que fica muito difícil, é muita promessa, né? Em comícios, em cima de um palanque, tanto do deputado federal José Augusto Maia, do deputado estadual Diogo Moraes, do prefeito Edson Vieira, de vereadores que às vezes pensam que também são executivos e prometem demais em cima de um palanque, né? E quando vamos para a realidade, são apenas faz legislar, né? E muitos projetos são poucos. E aí o que acontece? Acaba passando por situações constrangedoras como essa, que quando se coloca em comparação, em prestação de conta, está devendo muito à sociedade, está devendo muito à população, né? Tá certo que em alguns momentos, de fato, a culpa é da prefeitura. Nessa bandeira aí, eu estou solidário ao deputado José Augusto Maia na questão do Conidé. Eu acho que o prefeito poderia muito bem ter entrado no consórcio do Conidé. Se não desse certo depois, teria como culpar, de fato, o deputado federal, né, o ex-deputado federal, mas não quis entrar. Agora, colocar toda a culpa nas prefeituras da região, aí paciência. Aí, paciência. Nós temos que também ser responsáveis pelos nossos atos. José Augusto prometeu demais numa campanha em 2010, sem saber, talvez, o que de fato era a função do deputado federal, né? Sem saber, colocando esperança na população, e por isso foi tão cobrado. Porque, eu repito o que eu já falei várias vezes aqui, para um estreante, Zé Augusto Maia foi um ótimo parlamentar lá em Brasília, no sentido de discussões sobre as emancipações, no sentido de discussões sobre o tráfico humano, no sentido de discussões sobre a segurança pública, sobre o lixo hospitalar, sobre muitos outros. Agora, ficou devendo muito à população no quesito promessa e cumprir essas promessas, né? A única coisa que o povo de Santa Cruz do Capibaribe sente de obra do deputado federal José Augusto Maia é o INSS de 500 mil. A população de Santa Cruz do Capibaribe não sente em nada esses 36 milhões que ontem foi, esse número de 36 milhões que o deputado trouxe ontem aqui para a Rádio Polo FM.
8 horas e 24 minutos. Deixa eu abrir espaço aqui para um assunto que não tem nada a ver com política, mas que tem a ver com a economia da cidade. Isso é tudo, né? Economia, na verdade, de toda a região, que é o Moda Center Santa Cruz. Hoje está sendo decidido, durante todo o dia, a questão do calendário de feiras para o ano de 2015. E o que é que esse calendário tem? A alteração, a proposta de alteração para que nos meses de movimento, seriam final de maio, mês de junho inteiro, e aí final de novembro, as duas últimas semanas de novembro e o mês de dezembro inteiro, que o Moda Center possa abrir nos domingos, nesses dias. E aí, é evidente que a diretoria fez todo um estudo para saber o impacto que seria causar, aquilo que os compradores pensam, que os condôminos entendem. Mas o ato é democrático. Durante todo o dia está sendo feita essa votação. São cédulas, inclusive, só para se ter uma ideia, é uma estrutura parecida com a estrutura de eleição de síndico lá no Moda Center. São cédulas de votação, começando às 7h30 da manhã, no caso já começou, e vai até às 5 da tarde. Então, você que é condômino do Moda Center Santa Cruz, vá lá decidir pelo que é seu, né? Porque, evidentemente, que a decisão tomada pela maioria será colocada em prática por todos. Então é importante que as pessoas, independente do seu entendimento, né, se você pretende aprovar o calendário como está ou aprovar o calendário sem alterações, mantendo-se a feira sem funcionar todos os domingos, que você vá lá e vote, né, expresse a sua posição, aquilo que você acha que deve ser feito. Então está lá acontecendo na Praça de Alimentação do Setor Azul, durante todo o dia de hoje, né? São mudanças que, com certeza, refletem diretamente na nossa economia. José Augusto Maia, aqui na Rádio Polo, quando ele disse, deixou muito claro que não estava no mesmo contexto dos vereadores Taboquinha, que a campanha de Fernando Aragão, pré-campanha de Fernando Aragão, não é apoiada por ele. Ele defende um candidato novo para o partido, Rubenick.
Pois é, Ney. Ontem ficou muito claro nessa entrevista concedida pelo deputado federal José Augusto Maia ao nosso amigo Sr. José. Né? O nosso amigo Sr. José. E a gente começa a observar que as mágoas que ficaram de 2014, uma coisa é certa, isso eu vou direto ao eleitor Taboquinha. As mágoas que ficaram em 2014 vai impedir, isso é minha opinião, analisando a entrevista de José Augusto Maia ontem, vai impedir uma união do grupo. Uma união do grupo. Vai impedir. Por mais que José Augusto Maia... Vai ter uma reunião pós-carnaval. Uma reunião para quê? Para discutir o quê? Que enquanto os vereadores, Fernando Aragão, entre outros, liga para as emissoras de rádio, dizendo que tem que sentar, conversar e parará, o deputado federal José Augusto Maia, ele já exclui praticamente os vereadores dessa indicação de um candidato a prefeito. E esse nome não é impedido apenas o de Fernando Aragão, não. O deputado não exclui apenas o nome do vereador Fernando Aragão, não. Mas sim os demais. Quando se fala do novo, ele já coloca um novo na política de fato. Não é um novo nome jovem, não. Porque se fosse para colocar o nome de Elinho, José Augusto Maia iria excluir da mesma forma, que é um nome jovem. Se fosse para colocar o nome de Carlinhos, que é um nome jovem, é um vereador de mandato, o José Augusto Maia iria excluir da mesma forma. A mágoa de José Augusto Maia é justamente porque os vereadores não acompanharam o seu candidato a deputado federal, Ricardo Teobaldo. Não foi porque não acompanharam o Toninho do Pará, foi porque não acompanharam o nome de Ricardo Teobaldo. E aí surge a outra mágoa, que é também o do Toninho, que também os vereadores optaram por Ernesto e não por Toninho. Mas a de José Augusto não é porque os vereadores não apoiaram Toninho. Até porque, de início, o deputado disse que tinha dois deputados candidatos a estadual no grupo. Os vereadores fizeram a opção por um, né? Agora, optaram também por outro deputado federal que não era o apoiado por José Augusto Maia. Diga-se de passagem, né, deputado esse, que deu uma entrevista recentemente e disse que não poderia dar uma atenção especial a um município, né? Que essa era a dúvida que ficou aqui em nosso Santa Cruz do Capari, porque Ricardo Teobaldo iria dar continuidade aos trabalhos de José Augusto Maia, né? Mas a entrevista ficou muito clara, a entrevista que Ricardo Teobaldo deu ao amigo Alberto Xavier, né? Essa entrevista ele afirmou, já vim aqui em Santa Cruz duas vezes agradecer o voto. Vou ter um escritório lá em Brasília, onde eu passarei um dia ou dois, o restante estarei em Brasília. A população que estava esperando, que esperava ser, porque José Augusto é da terra, né? Tá de segunda a quinta em Brasília, o resto da semana estava aqui em Santa Cruz com seus amigos. Ricardo Teobaldo tem vida em Limoeiro, né? Tem um mandato para cumprir e organizado, né? Ele já demonstra que tem um escritório em Recife para receber os demais. Mas aí, essa fica a situação, né? Essa desunião que existe no grupo Taboquinha. E pode ter certeza, né? Na forma que está indo, pela fala do deputado federal José Augusto Maia, ou terá duas candidaturas, né? Ou alguém vai ter que abrir aí. E, pelo que o deputado colocou ontem, ele não está disposto a abrir nessa briga que existe nesses grupos, não. Não está de forma alguma, né? A mágoa de 2014, a mágoa que José Augusto Maia sente de 2014, é um passo para prejudicar o grupo Taboquinha em um todo, né? Para prejudicar o grupo Taboquinha em um todo, o grupo denominado Taboquinha, e fazer com que o eleitor Taboquinha, cada dia mais, né, tira a ilusão de chances reais de vitória contra o prefeito Edson Vieira em 2016. Resumindo, essa é a situação do grupo denominado Taboquinha. José Augusto Maia não apoia o nome de Fernando Aragão para 2016 e nenhum outro dos vereadores. Não é apenas Fernando, não. É nenhum outro dos vereadores, né? Então, vamos aguardar para ver como é que conclui essa novela ao qual a família, né, o grupo Taboquinha, que alguns colocam aí, alguns vereadores já estavam colocando que era uma família, mas essa família está muito desunida.
Para a gente fechar esse horário, né, está publicado também no blog a cortinha do Romenick com, na verdade, uma segunda parte, né, isso, daquele confronto também entre o material de campanha de Edson Vieira enquanto candidato a prefeito e agora chegando da metade do mandato. E aí você analisou aqui duas pautas, não é isso? A questão do lazer e meio ambiente, bem-estar, lazer e meio ambiente, e uma chance para educação de qualidade.
A gente já fez algumas curtinhas, né? Desde a quarta-feira da semana passada, a primeira foi o eixo que o prefeito Edson Vieira coloca como uma chance para o bem-estar com lazer e meio ambiente, que era o programa Prefeitura Ativa, né? Aí, na sexta-feira da semana passada, fizemos uma chance para a educação de qualidade, tratando somente as obras que prometeu para a educação. Na segunda-feira, fizemos uma que era o eixo do desenvolvimento social e econômico, e a de hoje é sobre a saúde. Encerraremos amanhã, né, as curtinhas com a questão da infraestrutura da cidade, né, questão de mobilidade urbana e tudo mais. E na próxima amanhã, dependendo da quantidade que der as curtinhas, porque o eixo da manhã é muito pequeno, mas se não, na próxima segunda-feira a gente já traz a porcentagem de quanto o prefeito Edson Vieira, nos nossos cálculos, né, e aí vai haver o confronto ou não, de quanto o deputado Edson Vieira já conseguiu cumprir, né, o prefeito Edson Vieira já conseguiu cumprir. Ele, em entrevista em dezembro, disse que já tinha cumprido mais de 50% do seu plano de governo, né? E aí a gente vai fazer esse confronto. Amanhã, as últimas curtinhas, conclui os eixos do plano de governo. E aí a gente vai trazer os números de fato de quanto o prefeito Edson Vieira cumpriu e de quanto está para cumprir. Mas na de hoje a gente já traz um igual de José Augusto, a questão da construção de um hospital, né? O prefeito Edson Vieira reformou, mas a gente lembra muito bem que dos três candidatos, o único que disse que o hospital precisava de uma reforma era o Cleito Barbosa, né? O José Augusto Maia disse que iria trazer um micro regional e o prefeito Esmeira disse que ia fazer um novo hospital. E em comício com o Antônio Figueira, né, que esteve aqui presente, que hoje ele é secretário, foi o que rifou o Diogo Moraes, em comício, na época, secretário de saúde, disse que dia 1º, mesmo sendo feriado e os deputados sem receber posse, disse que no dia 1º de janeiro de 2013, iria pegar na mão de Edson Vieira e iria para Brasília tentar trazer esse hospital, que até agora a gente...
Edson nem tomar posse iria, né?
Porque exatamente, teria que correr para pegar conseguir esse novo hospital. Então, a de hoje é justamente, as cortinas de hoje é justamente sobre saúde, o que o prefeito fez e o que ainda está para fazer, né?
O problema é que as pessoas, às vezes, geralmente não prestam muita atenção no que sai em cima do palanque, né? Afirmações como essa. Só trazendo aqui das cortinas do Romini, que eu vou trazer aqui cumprido e não cumprido, né? Em relação à saúde... O prefeito prometeu humanizar o atendimento. E aí, segundo o entendimento do Romenique, chegou a humanizar esse atendimento porque caiu muito as reclamações do mau atendimento, da falta de médico nas unidades de saúde. Falta de médico bastante, né? Realmente diminuiu muito.
Diminuiu muito.
Porque na época do governo Tonho do Pará, eu lembro que Aragonzinho, enquanto secretário, teve que sair de Caruaru quase que de pijama para vir atender no Hospital Municipal de Santa Cruz.
Às vezes passar 48 horas.
Pois é, porque não tinha médico, né? Então, isso conseguiu-se diminuir as reclamações. Humanização do atendimento também, mas existem problemas graves ainda, como a criança que morreu no estacionamento do hospital e até hoje não se tem uma resposta. A UPA, uma UPA está sendo construída em parceria com o governo federal. A mesma será em frente ao Moda Center. O prefeito ainda adquiriu novas ambulâncias. Ainda conseguiu ampliar e reestruturar algumas ESF.
Estratégia de Saúde da Família, eram os antigos postos, né?
Certo. São os novos. Contudo, vários continuam em prédios alugados. Inclusive tem uma UPA também sendo, já foi inaugurada, né? Que é a UPA lá da Nova Santa Cruz. Acredito já deve...
Não é UPA.
Ali é posto de saúde.
Seria,
né?
Posto de saúde.
É, mas tem a dimensão de uma UPA ali. Ficou um prédio realmente, além de ser próprio, grande, né? Ampliação do SAMU. É relativo. Uhum. A unidade, a única coisa que vimos acrescentar foi a motolância, mesmo assim adquirida na gestão passada. Contudo, como não era a construção de uma obra, mas sim um equipamento que o prefeito teve a sensibilidade de colocar para funcionar e que o gestor passado não teve, vamos considerar. Já eu não consideraria, viu? Eu acho que uma moto é muito pouco para cumprimento de uma promessa. Quando se fala em ampliação de SAMU, a gente imagina algo maior.
No meu entendimento, é porque assim, a questão da ampliação do atendimento. Né? Que no projeto, se você for pegar, e eu estou com ele aqui, o plano de governo, só tem lá ampliação. Então fica muito relativo, né? Se for nesse sentido, aí por isso que eu acabei considerando.
O prefeito prometeu a construção de 4 policlínicas na cidade. Apesar do sentido ser diferente, Edson está no caminho de entregar 4 AMES. Atendimento médico especializado, que na prática é a mesma coisa. Contudo, algumas estão em prédios alugados. Situação condenada em sua campanha. Realmente, né, de fato, havia condenação. Mas as AMES estão funcionando e caminha realmente para se ter aí um número de 4 até o final da sua gestão. Não cumpriu. Apesar de ter reformado o hospital, o prefeito prometeu a construção de um novo, em parceria e nos moldes implantados pelo governo do estado. Contudo, até o momento a população espera ansiosa. E eu acho que essa promessa ele não vai cumprir. É porque nós temos
dois anos,
né? Para concluir o mandato, um hospital é muita coisa para se fazer em 2 anos, principalmente se ele depender de recursos da prefeitura. Outra promessa não cumprida. Também foi prometida a construção de um centro de traumatologia, imagem, nos moldes do implantado pelo governo do estado. Contudo, até o momento também população espera. Outra promessa foi a construção de um centro materno-infantil. Apesar das melhorias no hospital materno-infantil, ele continua no mesmo lugar e pagando aluguel, né? E, na verdade, quando se fala em construção de um centro materno-infantil, não poderia ser o hospital materno-infantil que já existia, né? Deveria ser uma outra iniciativa. Não houve a construção de uma clínica de saúde bucal, assim como não houve uma implantação e reestruturação do programa Farmácia Básica, pois as reclamações continuam sobre a falta de remédios, críticas feitas até mesmo por alguns aliados com mandato. E, por último, não conseguimos informações sobre um laboratório 24 horas. assim como o projeto Disque Saúde, né? Também não há informações se há esse funcionamento 24 horas do laboratório. Enfim, essas são as promessas realizadas e aquelas que não foram cumpridas pelo prefeito.
E umas a gente começa a observar que provavelmente não serão cumpridas. Por exemplo, a gente viu aqui, eu já teve umas que a gente colocou em outras curtinhas, como centro de convenção. A estrutura é grande. Em 2 anos não é fácil.
Mas o Edson chegou a prometer também centro de convenção?
Centro de convenções, tá? Aqui na dos arquivos do Neném, né, o programa Prefeitura Ativa, né, entre outros, tantos outros como Distrito Industrial, né, e assim por diante. Tem obras muito estruturadoras que até o momento não foi, que a gente já falou, e até o momento não foi colocado em prática, né, como por exemplo, construir praças e construir um novo parque municipal, né, um parque de eventos, Distrito Industrial, centro de convenções. Deixa eu ver aqui, distribuir tablets até agora não foi colocado, construir creches, que foi até tema da última reunião, né? Escola em tempo integral, um centro poliesportivo, né? Cozinha industrial, implantar campus da UPE. Então, falta ainda muita coisa que é em 2 anos. Mas ainda tem 2 anos aí, vai que dá tempo, né? Então, na próxima sexta-feira, amanhã, já sai a última curtinha, para depois nós fazermos as contas, que é uma chance para Santa Cruz crescer com uma infraestrutura pesada para o futuro, pensada para o futuro.
8h46, né? E é bom dizer a todas as classes políticas, porque aqui existem várias, né? Não existem só duas, que esse levantamento, né, nós vamos fazer rotineiramente ao final do fechamento de cada ciclo. Inclusive, o ano passado nós fizemos também em relação ao mandato de... Aliás, o ano passado não... Início de 2013, em relação ao mandato de José Augusto Maia, os 2 primeiros anos, e os 2 primeiros anos também do deputado Diogo Moraes na época. E agora temos a prefeitura também para fazer essas avaliações, enfim, isso vai continuar com certeza nos próximos anos. Quem fizer, quem tiver as suas promessas cumpridas, será reconhecido pela população. Quem não conseguir fazer isso, paciência, é importante que a população tenha lembrança, né, tenha memória e principalmente saiba cobrar aquilo que foi prometido no palanque. Porque a eleição passa e muitas vezes, na maioria das vezes, o povo esquece o que é dito lá em cima.
Só uma colocação, né, que nossas curtinhas, ela vem também colocando o que foi cumprido, como você bem leu aí, né? Por exemplo, nós falamos sobre o calçadão, que foi uma obra estruturadora para quem está lá. Nós falamos em tudo que também foi construído ou está sendo construído pelo prefeito Edson Vieira, a gente também está colocando. Não é apenas o que não foi, não. É o que
foi isso que eu falei. 8h48, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, e um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço. A equipe 2 do programa já está aqui ouvindo o que a gente está falando para poder depois ter o que falar, né? Então vamos ao intervalo e na volta, Silvio José e todos os seus companheiros na segunda parte do programa.
Rádio Debate Polo FM.
Horas e 59 minutos. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa, né? Bom dia especial a toda a cidade e a toda a região, que com certeza estão sintonizados no Rádio Debate, agora na Hora do Debate. Um bom dia especial e todo carinhoso ao nosso amigo Mário Deda.
Mário Deda,
que já
grande
está sintonizado.
Mário. Bom dia, companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio.
Não vou botar a música agora não, viu? Música deixa para o final.
Bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, Márcio.
Se der tempo.
Bom dia, ouvintes. Parabenizar também o companheiro Pablo, né, que pelo trabalho, excelente trabalho aí que ele tem feito à frente
acompanhando
da
mesmo,
gerência do meio ambiente. E dizer para os ouvintes aqui que se Silvio fosse...
Fecha o microfone dele. Bom dia, Leone Souza. Ralf Lagos. Ralf Lagos. Tá fechado o microfone, né, Dino? Não. Bom dia, Leone Souza. Ralf Lagos.
Bom dia.
É que vocês são muito parecidos, viu? Leone e Ralf estão um tá a cara do outro. Eu confundo aqui.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Natálio, Márcia, meu amigo Mário Deda e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, a Polo FM. Queria dizer a vocês, ouvintes, que se Silvio José fosse...
Fecha o microfone dele. Natália Arruda, bom dia. Bom dia, Silvio, bom dia.
E fica atento aí para fechar o microfone, Natália.
Eu hoje notei muita coisa estranha aqui, viu? Pela primeira vez.
Fecha o microfone dele.
Silvio José.
Um abraço aqui para Jane e Nelson. Jane e Nelson, que vende etiquetas, né? O pessoal que faz parte aí do grupo de casais. Um abraço aí, bom dia, tá certo? Seu Geraldo Nascimento, né? Tá aniversariando hoje, viu? Seu Geraldo, 85 anos.
Parabéns, seu Geraldo.
Parabéns. Jovem, viu? Jovem, 85 anos, agora uma pessoa de, assim, uma simpatia, né? É um espetáculo, seu Geraldo. Seu Geraldo Nascimento, que é o Geraldo de Dona Neizinha, né? 85 anos hoje. E também com a gente, Jussier e Nevinha. Pois é. Jussier e Nevinha. Nevinha que... deixa eu ver. Nevinha, que é irmã do Rivaldo da Sky, o galego da Sky. Então, Jussier e Nevinha, o casal, abraço aí na Avenida América do Sul.
Jussier.
Esquina com a Castelo Branco.
Jussier, que é irmão de Demontier, de Ronier, que escuta o programa todos os dias.
Também, também. Abraço. Bom, 9h02, 9h02, a gente volta daqui a pouquinho. Fecha o microfone dele.
Rádio Debate, Polo FM.
Hein? Rosimauro e Rizomar, né? São os irmãos aí, a família toda tá parabenizando, e nós também que fazemos, viu? Aqui a Polo FM. Então, Dona Nina e Silvio, que sempre ouvintes aqui do programa também, obrigado a vocês aí, tá certo? E parabéns, nosso amigo Rosimauro, e parabéns a nossa amiga Rizomar, hoje aniversariando, dois irmãos aniversariando hoje.
Silvio, deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Ronaldo Paca Júnior, que tá ligadinho no programa Rádio Debate, e também queria registrar aqui, Silvio, em nome de todos aqui do programa, eu tenho certeza, meus pêsames, a família do Lula Capote, né? Ontem foi sepultado, e aí fica aqui o nosso sentimento de perda para toda a família Capote.
Bom, 9h09, 9h09, a gente vai dividir em duas partes aqui a questão José Augusto Maia. Recebemos José Augusto ontem no Estúdio 1, e a gente vai dividir em duas partes. A primeira questão, né, de obras, a questão de promessas, a questão do que foi prometido que seria, que chegaria aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? E a culpa, né, que ele coloca em grande parte, né? Grande parte da culpa de muita coisa não ter chegado aqui, as verbas, as emendas, a culpa é justamente da prefeitura. O Blog do Ney fez um levantamento. Com relação aos recursos, o José Augusto Maia, né, foi questionado sobre o que foi prometido e que não chegaram em sua totalidade ao município. O deputado pôs a culpa na administração municipal. Segundo ele, problemas no cadastro único de convênios com a União, o CAUC, considerado um SPC das prefeituras, incompetência da gestão, e também pelo prefeito não querer que as suas emendas fossem executadas, inviabilizar os recursos. O ex-deputado citou um relatório em que Santa Cruz do Capibaribe teria recebido 36 milhões e 200 mil reais em emendas, e desse valor teria perdido 16 milhões e meio por, segundo ele, perda de prazo em não elaborar projetos necessários, citando como exemplos o centro de imagens, que foi o valor de 2 milhões de reais, e uma policlínica, segundo ele, no valor de 700 mil reais. Indagado sobre os outros 20 milhões que sobraram, Guaraci Baldi, assessor do deputado, citou que esses valores estão em execução, a exemplo da construção da unidade do INSS, e que outros ainda dependeriam de projetos que não foram entregues pela gestão municipal. Aqui se coloca, disse ele, né? Aqui se coloca a culpa no deputado e se protege o prefeito Edson Vieira. Pessoas que entram no ar e dizem, esse prefeito é bom, faz a diferença, fez a diferença, mas ninguém fala um só e outros calam, né? Frisou o deputado. Aí, sobre a questão, por exemplo, do Conidé, também colocou a culpa em Edson, disse que Edson Vieira não quis aceitar o consórcio, a Câmara.
apresentou um requerimento para que ele mandasse o projeto por unanimidade e ele não mandou. 12 milhões é muito dinheiro perdido e você perder para dizer, não mando para dizer que Zé Augusto não fez nada. Isso eu tive que tirar o dinheiro que lutei por tanto tempo para trazer para Santa Cruz, para o seu Edson dizer, eu não quero por pirraça, eu não aceito. Ele chegar para a população e dizer que não tinha conhecimento do consórcio, isso é uma barbaridade. Ele quis me prejudicar para a população e sair de bonzinho. Bom, então as promessas que, segundo ele, para a região 50 milhões, para Santa Cruz mais de 30 milhões e 16 milhões foram ter mais de 30 milhões, 16 milhões perdidos que tem 20 milhões que depende aí de documentos, depende da prefeitura para que o restante saia. Mas o blog do Ney também fez um relatório aqui do que foi prometido, as promessas de campanha de Zé Augusto, como a construção de um hospital micro-regional, implantação de uma extensão da Universidade Federal de Pernambuco, construção de um centro de convenções regional, implantação do distrito industrial, construção de um terminal rodoviário em frente ao Moda Center, a construção do viaduto, construção da barragem das porteiras, divisão de cotas de recursos federais nas cidades que o apoiaram, implantação de escolas técnicas, recursos para compra de patrol, caçambas, enxedeiras e tratores, que esse aqui está dentro do consórcio, né?
Não, isso é prestado de sinal.
Ah, seria especificamente para açudes, essa coisa toda. E legalização e regulamentação dos Toyotas. Bom, as promessas aqui, segundo ele, grande parte não saiu em virtude de o prefeito, segundo ele, por pirraça, não querer que saia. Né? Por falta de documento, incompetência também, segundo José Augusto Maia, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, o blog do Ney que fez essa avaliação com o deputado José Augusto Maia, e amanhã deve estar saindo a avaliação, segundo o Ney, com o deputado Diogo Moraes, faz de uma forma muito pertinente, porque mostra à população o que foi realmente que ficou na falácia e o que foi que ficou cumprido na fala dos nobres políticos de Santa Cruz. Políticos esses que, a exemplo do deputado José Augusto Maia, em algumas situações tentam transferir responsabilidades. Ora, o deputado foi ao palanque prometer obras como executivo, ele não era candidato a um cargo executivo, mas foi prometer como executivo, e a imprensa não pediu para ele prometer, não. Agora, ele prometeu e quando a imprensa reivindica, ele acha ruim. Na verdade, o que é difícil se compreender o deputado José Augusto Maia. Não sei se porque está andando muito com o Toninho do Pará, está muito ligado de novo a Toninho do Pará, ou faz muito tempo que está com o Toninho do Pará, está ficando também uma figura difícil de se compreender. Tem que se estudar, porque é preciso você ter uma avaliação lógica sobre as coisas. Primeiro, o deputado, elenca aqui, elencado pelo blog do Ney Lima, essas obras aqui não são plausíveis ao povo de Santa Cruz. E o povo não é bobo, Natália. O povo não é bobo. O hospital não saiu, Rodoshop não saiu, viaduto não saiu. E aí, quando o deputado foi prometer, ele não disse que ia lutar, ele disse que ia acontecer. O deputado, quando estava na sua campanha, disse, já imaginou o que é um filho da terra investindo 60 milhões de reais numa cidade como Santa Cruz? E aí o povo espera, e a imprensa cobra esse dinheiro. Como cobra também do deputado Diogo Moraes as suas ações. Agora, querer transferir a responsabilidade é fácil, principalmente numa hora dessa. Depois, na entrevista do deputado, ele entra... Desculpa. Ele entra na questão política, né? Fica claro que o deputado não tem intenção de apoiar o candidato Fernando Aragão. Não sei como ele reagiu aos torpedos. Fica para a próxima parte?
Até o que eu falei, que eu iria dividir primeiro a questão recursos, segundo
então
a questão
vamos
política.
Para a questão dos recursos aqui. Então, vou fazer um ligeiro apanhado sobre o mandato do deputado, que teve muitos momentos de baixas e alguns momentos de alta no mandato do deputado. Por exemplo, um momento muito bom e importante do mandato do deputado foi quando a questão do lixo hospitalar. O deputado se portou como um parlamentar, se portou como o povo de Santa Cruz precisava, e aí todos ganharam, naquele momento histórico que todos ficaram incumbidos daquela mesma situação. Outro momento importante e relevante do mandato do deputado foi a luta dele pelas emancipações. Não teve êxito, mas a imprensa deu crédito ao deputado. A maioria da imprensa deu crédito ao deputado, mas ele não enxerga, sabe por quê? Porque quem tem um ego inflado só quer ser elogiado, não quer ser criticado. É ego. E aí depois o deputado teve debates importantes também quanto tocante à segurança pública.
E agora deixou, no finalzinho agora também deixou essa questão da discussão econômica de Santa Cruz.
É, quando ele ter sido até... um apanhado feito antes, né, Silvio, para que ele pudesse ter passado o mandato discutindo.
É, mas garantiu aí... ontem que iria conversar ainda com a... começar, né, porque aí eu até perguntei a ele, né, se o Ricardo Delbolt assumiria esse trabalho de lutar pela tanto a Zona Franca como outra, que ele até utilizou uma palavra aqui que ele mesmo se enrolou para dizer, né, que ele disse, é tipo uma facção. Bom, mas é que inclusive já teve encontro com Armando Monteiro.
Uma facção do
E seria a Zona Franca e esse sistema que eu agora esqueço, não me lembro o nome, né? Mas que seria para, tipo também aqui, se fazer a produção, né, e mandar para o exterior.
É, mas veja só, você percebe que a coisa, Lisboa, é feita ao contrário. Porque o deputado deveria primeiro ter discutido o projeto com a sociedade, né? A sociedade, pelo menos a sociedade civil organizada, e depois ter, quando se não chegasse a um consenso, mas chegasse a maioria, o que a maioria esperava, ter subido com o projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. Mas teve alguns pontos realmente positivos o mandato do deputado Zé Augusto Maia. Agora, no tocante à obra, não tem, Silvio, como fazer conta para cima, para baixo, amarra e sobe, escorrega 9, não tem, não dá, não bate, não é plausível, o povo de Santa Cruz não sente as obras, Natálio. Não, a única coisa que a gente tem dos 60 milhões prometidos que a gente pode enxergar é 500 mil do INSS, Silvio. Então, é complicado realmente você transferir responsabilidade de um montante tão grande como é esse restante desse dinheiro.
Natália Arruda.
Olha, eu escutei boa parte ontem da entrevista. Primeiro, ele... foi logo dizendo uma inverdade aqui, para não dizer uma mentira, né? Uma inverdade. Quando ele disse que as emendas do deputado federal Eduardo da Fonte começou no governo de Zé Augusto. Isso foi uma inverdade tamanha. Olha, ela começou no governo de Toninho do Pará. E eu me lembro que eu estava lá quando diz que tem aquele lançamento da pedra fundamental em alguma rua aí, e o nobre vereador Fernando Aragão, que diga-se de passagem, eu tenho certeza que ele se lembra, e ele sabe que eu estou aqui dizendo a verdade, e o vereador, ele disse, próximo a mim, ao deputado: deputado, o senhor que poderia fazer? Nós temos de média de 400 a 500 ruas para ser pavimentada ou calçada. Eu acho que o português mais claro é calçada, em Santa Cruz do Capibaribe. Aí você surge com esse montão de ruas, com esse montão de emendas. O que o senhor poderia dizer? Aí eu disse: nobre vereador, se me apoiarem, dentro dos 4 anos, eu prometo a você de fazer essas ruas, de arranjar recurso para essas ruas. Disse a Fernando Aragão com eu do lado. Naquela hora, José Augusto ouviu. Aí começou a ciumeira. Começou a ciumeira. Aí, vamos deixar José Augusto à parte. Tem aqui os recursos do nobre deputado Eduardo da Fonte, que começou no governo de Toim e entrou no governo de Edson. Toim fez uma parte, Edson fez outra. Ninguém nunca viu dizer que o deputado chegasse aqui dizendo graça com o senhor prefeito. Não, de maneira nenhuma. Nem Edson Vieira chegou na rádio criticando o nobre deputado. Não apoiou ele, não apoiou. Apoiou outro deputado. Não é? não apoiou o outro deputado.
Edson Vieira criticou, sim.
Não, não criticou.
Criticou?
Foi a questão de Dilma.
Criticou?
Foi a questão
não,
de Dilma.
Foi, a referência dele foi direta.
Edson Vieira foi literalmente a Eduardo da Fonte.
E Eduardo também foi direto contra a Edson Vieira.
Houve assim, um pequeno bate-papo que o novo deputado disse. Não, é, rapaz.
Um pequeno bate-papo na
Sim, sim. Sim, não é porque você é doente, pô, Zé Augusto.
Oxi, tá nervoso.
Você é, não, tô nervoso.
Calma, Natália.
Eu quero dizer aqui que Natália. Zé Augusto, nem você, nem ninguém, vocês querem aqui que são do lado doente, são doentes, que Zé Augusto bagunça a prefeitura de Atos Vieira.
Calma,
Atos Vieira, não é calma não, eu tô dizendo a verdade.
Calma.
Atos Vieira fez as obras de Eduardo da Fonte, de Mendocinha. Edson Vieira saiu daqui para Brasília. O deputado que tiver uma emenda lá, ele traz, que ele não é doido. Quando faz aqui, o povo diz mais que é do prefeito, que é do deputado. O povo diz mais. O que acontece é que Zé Augusto não arranjou nada, a não ser essa emenda aí do INSS, e quer botar a culpa todinha no prefeito Edson Vieira. Ele, Guaraci e esse pessoal. Quer botar a culpa todinha em cima do prefeito Edson Vieira. Mas é, tem a graça. O caba indo para Brasília ter lá 50 milhões e o caba não trazer para Santa Cruz do Caparibe. Só se fosse um louco. Só se fosse um louco, como esse outro louco está dizendo aqui na rádio. Aí diz logo que a gente tem raiva dele. Que raiva, rapaz? Raiva de quê? Que sua história é uma só. Ele queria que ele estivesse todo dia lá na prefeitura com um montão de papel e dizendo, prefeito, aqui os milhões, para depois sair dizendo aí na rua. Ele saía dizendo mesmo que era ele que estava construindo Santa Cruz do Caparibe. O nobre deputado que era Zé Augusto Maia. E nós dois, nós sabemos disso. Eu não estou aqui defendendo essa Vieira, não. Eu estou dizendo a verdade. Que eu não preciso defender a Vieira, não. Nem preciso defender José Augusto. Agora nós temos que falar a verdade. Mas era engraçado mesmo. Só esses dinheirão, que nem o Tesouro Nacional, que eu acho que hoje não tem como liberar esse dinheiro todo. 60 milhões por mandato. Aí, gente, é tapar o sol com a peneira. É por isso que quando abro uma pesquisa... que ele diz que a pesquisa não valeu, como diz o Matuto, ele tem 30% de rejeição. De rejeição. Aí, escute bem, já tem aí emenda do deputado Eduardo da Fonte, que vai sair a cozinha industrial para a educação. Já estão preparando a documentação. Já tem aí verba de R$1 milhão para esse ano que nós entramos, através do deputado Eduardo da Fonte. E que Edson vai fazer? Vai fazer as emendas também de Mendoncinha. Com certeza absoluta. E do Bruno Araújo, que ia aparecer, que até agora também não apareceu. Que nós precisamos ver essas emendas do deputado também Bruno Araújo. E nós aqui criticamos o Diogo Moraes, pelo fato da rodovia aqui daqui para Pão de Açúcar, que todo mês ele promete e nunca fez. Então, gente, aí tem a graça para nós chegar aqui e dizer, o bichinho de Zé Augusto Maia trouxe não sei quantos, bilhões, milhões, não sei o que é. Então, gente, não dá para entender esse povo. Não dá para entender esse povo. Vim falar na saúde. A saúde de Santa Cruz não está boa, não. Que eu acho que precisa de direito e de fato ter o seu Raul X. Mas está melhor do que a que Zé Augusto deixou. Está melhor do que a que Zé Augusto deixou. Zé Augusto, quando entrou na prefeitura, nobre Ralf, ele dizia que o hospital era uma rodoviária. E quando ele saiu, eram duas. Era uma na frente e outra atrás. Era, uma na frente e outra atrás. Aí querer culpar, mas tem a graça. Eu, o Carlos Leone, o Ralf, ser prefeito, e Zé Augusto chega lá todo dia com a papelama, querendo mandar na prefeitura ou no destino de Santa Cruz do Caparibe. Aí mandar na tua casa.
Leone Souza.
Olha, na verdade, eu acho que a gente tem que saber pontuar determinadas questões no tocante ao mandato do deputado federal José Augusto Maia, que se encerrou, e diga-se de passagem, que não se encerrou com sucesso. Não se encerrou com sucesso, e isso também devido até ao próprio deputado. Porque eu tenho uma ligeira leitura, Silvio, que eu acho que o indivíduo que foi prefeito não deveria ser deputado. Agora, o indivíduo que é deputado pode até ser prefeito. Porque o indivíduo que é prefeito, ele tem o poder da caneta. Ele é executivo. Ele faz. Ele faz a coisa acontecer. E ele acha que quando vai ser deputado, ele vai poder continuar fazendo. Ele vai poder pegando, vai poder continuar estando com a caneta e executando. Porque ele promete como se fosse executivo. E, na verdade, ele não é mais executivo.
Que leitura equivocada essa sua, viu?
Não, estou fazendo essa ligeira leitura.
Equivocadíssima.
Não é equivocado, que ninguém possa ser, não. Pode, pode até. Mas eu estou falando no espírito da coisa, que o indivíduo, quando se candidata a deputado, ele parece mais que é um prefeito. Porque ele promete as coisas como se dependesse unicamente dele. E, na verdade, quando se passa o período, a gente vê que a coisa não funciona desse jeito. E eu acho que alguns erros cometidos no mandato do deputado foi por responsabilidade dele, porque o deputado deveria também ter dado mais visibilidade no seu mandato em ações importantes, como ele desempenhou no Congresso Nacional. Zé Augusto enfrentou uma luta que muitos não teve a coragem de enfrentar, que foi a questão das emancipações. Se teve sucesso ou não no seu final, aí é outra história, mas o seu papel ele cumpriu. Zé Augusto teve uma luta, Ralf lembrou bem, importante na questão do lixo hospitalar, como deputado, teve, mas não soube dessas visibilidades importantes ao seu mandato como parlamentar. Zé Augusto, como deputado federal, começou a travar uma luta na criação de um fundo específico para a questão da segurança pública, que eu acho que é de suma importância, assim como a União, o Estado e o município têm repasses obrigatórios para a educação e para a saúde, deveria ter também para a questão da segurança pública. O deputado começou a travar uma luta nesse sentido, mas também não deu essa visibilidade ao seu mandato como parlamentar. Ficou unicamente apegado nas questões das emendas, nas questões de emendas, de emendas, de emendas. Hoje o povo de Santa Cruz do Capibaribe, com certeza, é o povo de Pernambuco, se não do Brasil, que mais entende o que é uma emenda parlamentar. De tanto que foi se falado em emendas parlamentares. Se no Brasil tem um povo que conhece o que é emenda parlamentar, eu tenho certeza que é o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Claro, o deputado ele tem também esse direito de alocar emendas e recursos para os municípios e para a sua base, onde ele foi votado. É, agora que no tocante, um deputado não pode só se prender a isso, e talvez um fiasco do mandato do deputado se tornou por conta disso. Porque se ele tem focado em outras questões, em outras discussões importantes que tem no Congresso Nacional, talvez não fosse tão cobrado hoje de suas emendas, porque o próprio foi quem deu a responsabilidade da população cobrar. Quem foi para a rua prometer, quem foi às rádios prometer, foi o próprio deputado. Agora, claro, que a gente tem que pontuar também, determinadas ações do deputado não se concretizou por uma série de erros. Erros do deputado, erros da administração municipal. E diga-se de passagem, eu pensei que o deputado ia dizer ontem aqui também, Silvio, não só criticar o prefeito Edson Vieira, mas criticar o prefeito Toninho do Pará também, que ele colocou recursos no governo de Toninho do Pará, e Toninho do Pará foi incompetente, como o Edson também foi, em alguns casos. E ele não teve a coragem também de mencionar, ou ele só colocou recursos a partir de Edson prefeito. Eu lembro que o deputado falava de algumas passagens molhadas, que o deputado falava de alguns projetos que foi alocado no governo de Toninho. E a prefeitura, no governo de Toninho, por incompetência também do gestor, mas talvez hoje não é interessante para o deputado federal falar de Toninho. Né? Falar que Toninho foi incompetente como prefeito.
Hoje, mas em entrevista à Comunidade FM, no programa Opinião, ele já esboçou uma reação anteriormente. Eu acho que um ano antes da eleição de prefeito, ele já esboçava uma reação para falar disso. Mas hoje não é mais interessante.
E só para fechar, é verdade, é também uma afirmação do deputado, não sei se Carlos lembra, mas porém, o início das emendas do deputado Eduardo da Fonte deu-se sim no final do governo José Augusto Maia. As emendas foram alocadas, que eram emendas
como é que se diz?
Genéricas.
Genéricas que o deputado tinha para inúmeras cidades, era emendas genéricas que Eduardo da Fonte tinha. Eduardo da Fonte tinha. Eu vou lhe dar uma parte. De forma nenhuma, você está totalmente equivocado, Natália. As emendas de Eduardo da Fonte eram emendas que estavam destinadas para a cidade de Cupira, para a cidade de Agrestina, e essas prefeituras caíram no calque e o deputado Eduardo da Fonte, em um último momento, transferiu para a cidade de Santa Cruz do Caparibe, quando ainda o governo era José Augusto Maia.
Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, debatedores e ouvintes. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a matéria do Ney Lima, né? Uhum. Tanto com relação a essa questão que ele posta no seu blog da atuação de Zé Augusto, como a que possivelmente deverá aparecer amanhã com relação a Diogo Moraes. Colocando para a população de forma bastante clara, de forma bastante nítida, a atuação dos dois parlamentares, um em nível estadual e outro em nível federal, dos filhos da terra, os denominados filhos da terra. No entanto, verifica-se que o José Augusto Maia, ele tratar a questão das emendas no período eleitoral, que aí eu compartilho com a avaliação do Ralf, e compartilho também com os comentários que Ney fez, e Ney inclusive fez comentários muito precisos para os ouvintes, de qual o verdadeiro papel do deputado, de um deputado, de um parlamentar, né, tanto na esfera federal, como na esfera estadual, municipal, no Senado, etc. E ficou bastante patente que o deputado federal José Augusto Maia, em primeira mão, ele se colocou como um executivo, como alguém que iria executar. Depois ele colocou uma quantidade de emendas na ordem de 60 milhões de reais, que eu acho que foi, de certa forma, um exagero, um delírio. Né? Até porque é preciso que se compreenda, e outra vez Ralf tocou aqui nesse assunto, entre o colocar a emenda parlamentar e entre a emenda parlamentar sair para o município. Por que é que as emendas parlamentares de Eduardo da Fonte saíram para o município de Santa Cruz, mesmo a prefeitura estando em determinados momentos com o cálculo em situação negativa, né? E não saíram as do deputado Zé Augusto Maia? Porque o deputado Eduardo da Fonte é um deputado de lastro político, é um deputado de articulação política, é um deputado que tem força dentro do Congresso, diferentemente do deputado José Augusto Maia, né? Um deputado de início de mandato e que não trabalhou essa costura política dentro do Congresso. Então, não soube trabalhar, né? Não trabalhou essa costura política dentro do Congresso. E aí isso deu o entendimento, a forma de como ele colocava nos comícios, a forma de como ele colocava, como ele colocou nos panfletos, no material de campanha, dava-se a entender, e depois em seguida, dava-se a entender que essas emendas iriam chegar e estavam na porta aqui de entrada da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Um grande equívoco. E aí concordo com o companheiro Natálio quando ele diz que o deputado é transferidor de responsabilidade, e também o Ralf. E ele é mestre em transferir responsabilidades. A gente sabe muito bem, não vamos aqui negar, que houve algumas situações onde o CALC, nessa administração, estava com pendência. Mas ele, como diz o companheiro Ralf, eu não sei se foi o companheiro Leone, ele não falou do CALC pendente na gestão de Toninho do Pará. Ele não falou, por exemplo, do CALC pendente...
Quem falou foi o Leone.
Leone, então, do cálculo pendente, ele não falou, por exemplo, na gestão dele próprio, que ele perdeu uma série também de recursos oriundas de outros deputados, inclusive do deputado Armando Monteiro, que ele perdeu. Então, é mestre em transferir responsabilidades. Mesmo sendo mestre em transferir responsabilidades, nós também não podemos negar, de certa forma, que ele também teve alguns pontos positivos de destaques e de relevância no Congresso. Eu destacaria a questão da segurança, eu destacaria a questão do lixo, já não destacaria a questão da Zona Franca, porque a questão da Zona Franca ele não discutiu com a sociedade civil organizada, ele não discutiu com o CDL, ele não discutiu com a ASCAP, ele não discutiu com o Moda Sempre, ele não discutiu com os empresários pequenos, médios e grandes, que não tem vínculo de associativismo com essas entidades, e depois, quando as entidades em seguida mandaram o ofício por 3 vezes para ele, para discutir o projeto, depois do projeto feito e está tramitando no Congresso, ele não deu satisfação em absolutamente nada. Com relação ao tão falado Canidé, seria
Conidé.
Conidé. O o anterior é o quê? Me relembre aí, me refresca.
Coniap,
ele teve uma discussão democrática. Os prefeitos vieram para a Câmara de Vereadores à época, os prefeitos discutiram, tiveram uma participação efetiva, e o Conidé foi uma coisa assim, feita muito por debaixo dos lençóis. Essa é que é a verdade. Por ter sido feita por debaixo dos lençóis, né, com o prefeito único e exclusivamente de João Alfredo, talvez aí o prefeito tenha feito uma resistência. A prefeita de João Alfredo, talvez o prefeito Edson Vieira tenha feito uma certa resistência com relação a essas situações, que obviamente elas podem ser discutidas e que entrem no ar nesse momento ou em outro momento. O prefeito Edson Vieira, o Luciano, né, que tem uma habilidade para, né, se portar diante dessas questões e explicar para a população, porque fica, repito, essa questão de repassar excessivamente responsabilidades. E com relação ao Moda Center, está na pauta também ou não? Com relação ao Moda Center, que ele coloca a questão do Moda Center, etc., primeiro nós temos que reconhecer, não é o fato de, por exemplo, eu hoje não concordar politicamente com Zé Augusto, como não estava concordando há um bom tempo, né? Como estava discordando há um bom tempo, desconhecer o trabalho dele na luta pelo Moda Center. Óbvio, ponto. Agora, querer desqualificar a administração do Moda Center em razão de algumas assembleias que decidiram pela não abertura de feira aos domingos, eu acho uma coisa muito pífia, muito pequena. É comparar, por exemplo, compare a gestão de Zé Augusto no Moda Center e compare a gestão com todos os defeitos, com todos os equívocos, com todos os erros, etc., do Valmir. Existe aí circula aí pela cidade, um DVD, né, que coloca o Moda Center antes e coloca o Moda Center depois. Então, eu acredito que... Tá vendo lá, né? Eu acredito que o parlamentar, o ex-parlamentar, deva fazer uma reflexão com relação a todas essas suas questões.
9:38, 9:38, só lembrando, né, que está havendo a votação agora. Até a Márcia recebeu informações de que em torno de 100 pessoas é o que apareceu até agora. Aí é interessante, até 5 da tarde, a votação, você vai escolher, o condômino vai decidir para, nos períodos de alta, né, junho e final de ano, a feira funcionar aos domingos também. Então, o condômino é que vai decidir. Pouca gente apareceu até agora, começou desde 8:30 da manhã, vai até 5 da tarde, é bom que o condômino compareça, viu? Ô, diga, Rafa, pra gente fechar rapidinho.
Só abrir um parênteses aqui para mostrar à população que tem obras, Carlos, que são tão prometidas que chega a cair no ridículo. Porque um hospital prometido em Santa Cruz é ridículo.
É demais.
O açude das porteiras
por todos os políticos. Do azul e do vermelho. O distrito industrial.
Quando eu já disse isso aqui a semana passada. Quando um abençoado de um político prometeu um distrito industrial num comício na sua rua, fique esperando ele na porta, embaixo do palácio. Você vai fazer...
Tem muita gente, Ralf, que não entende o que é um distrito
industrial. É que você vai fazer um distrito industrial. Um distrito industrial aonde que os prefeitos de Santa Cruz, ao longo da história, fatiaram os terrenos públicos dessa cidade.
Bom, 9:40, choveu em Belo Jardim. Sim, a Luiz Cates, que tem uma amiga que mora lá, que foi chuva com direito a raios e trovões também. Tem uma pessoa aqui, bom dia a todos. Silvio, deixa eu ver a pessoa falando de chuva aqui. Bom dia a todos. Silvio, você ontem disse que a gente não esperasse chuva, porque Pablo disse que só tinha 30% de chance de chuva. Mas choveu, porque quando Deus quer, se for 1%, mas a previsão do tempo é Alcione. Previsão do tempo tem isso, é sempre o percentual. Né? Existe o percentual e existe a questão do erro mesmo. A previsão meteorológica não é precisa, não é 100% não.
Mas o Pablo disse que ia chover pela previsão e choveu.
O Pablo está aqui no WhatsApp dizendo que eu avisei que ia chover a partir de terça. Hoje é quinta, está valendo.
Um abraço, Pablo. E depois a gente quer saber a questão da região também, para ver se ele consegue trazer para a gente o que choveu em Belo Jardim, o que choveu em Poção e tudo mais, viu? Beleza. Agora 9:40, um monte de mensagem chegando aqui, a gente vai para o intervalo também. Com apoio do supermercado Tibúcio, olha, no Tibúcio, final de semana agora, tem o seguinte, olha, batatinha lá na quitanda, batatinha por R$2,99, cebola branca R$2,49, maçã nacional R$3,49, mamão formosa R$1,49, o suco chamito também lá no Tibúcio está por R$0,99 e diversas outras promoções no açougue, costela de boi R$7,99,
Continua a promoção também na seção de iogurte. Polpa Bom Leite, 35 centavos. Iogurte Nestlé Garrafa, 59 centavos. Vá ao Tibúcio e realmente você vai comprar qualidade fazendo economia de verdade. Laboratório Patrícia Braga, na rua da AME, da rua Rogaciano, Assis Aragão. Lá também tem doutor Diogo Costa, com a clínica Mais Sorriso. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Agora também trabalhando com medicamentos controlados. Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, com disco entrega 3731-6010. Cacau Show, na Avenida 29 de Dezembro. Belmac. A Belmac tem máquinas de costura e bordados industriais. Inclusive, Natália sabe disso, porque ele vai lá, ele está constantemente, inclusive, orientando o Joios, né? O Joios está bombando, porque você está orientando ele, né?
Bombando. Olha, primeiro tem que informar o endereço, viu?
Diga.
Você não vem dizendo aí.
Então, diga o endereço.
Na rua ali, Cesário Aragão, né?
É Avenida Cesário.
Avenida Cesário Aragão. Você tem que dizer isso. Toda vez você fala na
Belmac. É Cesário Aragão. Mas onde exatamente?
Ali próximo à panificadora, né?
Qual panificadora?
Ali do Lula. Pão Quente.
É, Pão Quente.
E na frente da panificadora.
Era Pão Quente, não é mais Pão Quente, viu? Não, Pão Quente já foi, antes de Lula.
Mas o pão só presta quente.
É, mas...
Pão e caldo de cana, tem que ser na hora, né?
Caldo de cana é quente?
Então tem que tomar na hora, senão ele fica preto. Caldo de cana é tão...
Bora, Belmac, para, volta, Belmac.
Não, mas a Belmac, ela também tem a sua casa de peças. Lá na frente da Pão Quente. Então, olha, até a máquina, lançou a máquina agora, porque a gente tem que falar a verdade, né? O ano passado, a máquina, o problema era tirar aquele barulho que tinha muito grande dentro das casas quando tinha uma máquina. Quando nós vinha lá no meio da rua, parecia que tinha um trator dentro de uma casa, né? A máquina da Belmac, você colocava ela, assistia vídeo, fazia tudo. Botava
é uma máquina, você costura e assiste vídeo nela, né? É incrível, né?
Zoada,
ela vem acoplada com vídeo também.
Não, ela não vem acoplada, mas é melhor do que isso.
É?
É, porque ela faz a costura, os sambudinhos ficam assistindo na televisão, não
porque
dá
ela é
trabalho à mãe, não dá trabalho à mãe. E agora, ele fez mais uma adaptação,
é comercial grande.
Ela hoje... Ela tem
90%
de menos no consumo da energia.
Muito bem, galoneira por 2.400, overlock 1.250, reta 900 reais, condições especiais na Belmac, tudo modelo 2015, viu?
Ô, Silvio,
diga.
Olha, eu queria mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Jânio, que faz aqui uma crítica aos políticos quanto à questão também do Distrito Industrial. Um abraço, meu amigo Jânio, e queria dizer o seguinte: olha, a gente sempre cobra a questão da segurança pública aqui, Carlos. E ontem a Polícia Militar Ciosac estava fazendo uma grande parada aqui, uma grande ação aqui, justamente tentando combater esses elementos que andam espalhando terror aqui na nossa cidade, né?
Hoje no Estúdio 1 nós teremos a presença do Luciano, não é isso? Luciano? É, Luciano das Neves, né? Vai estar lançando o CD, viu, poeta? Então vamos já em primeira mão, a gente vai ouvir hoje do Estúdio 1, né? Algumas das poesias que ele preparou para esse CD, viu? Então hoje no Estúdio 1, leve, um programa leve, vai ser engraçado, vai ser legal, né? O grande poeta aqui hoje, jovem, né? Jovem, pelas poesias, você imagina que é um cara, né? Que já tem a idade de Natália Arruda, mas não, é um cara jovem. Bom dia, Natália tá doido? Pronto, aqui, a mensagem é somente isso aqui. Tá bom, né? Mariana Salles, para que tanto hospital, se os que tem aqui não servem para nada? Eu perdi meu bebê, fui no materno infantil para fazer o procedimento, fazer uma... curetagem que chama, é? Elas me mandaram para casa, sem nem me ensinar como, não fui atendida, tive que pagar R$4.000 em Caruaru, no IP. E quem não tem como pagar, morre. Esperando em casa e como eles mandam... Esperando em casa como eles mandam esperar. A Mariana Salles que mandou esse recado aqui, revoltada com a questão da saúde. Esse é o problema dos políticos de Santa Cruz. É Augusto, quando o prefeito negava Edson, na época deputado estadual, projetos para a nossa cidade. Hoje, Edson, prefeito, faz a mesma coisa com Zé, ex-deputado federal. São caras inteligentes na política, mas enquanto ficar na palhaçada de ambas as partes, Santa Cruz jamais será uma cidade com crescimento em prol da população. Bom dia a todos. Rodrigo, da Nova Santa Cruz. Um abraço aí, a pessoa diz apenas oi, tá, 39:48. Ontem, aqui outra imagem, ontem no Rio, deixa eu ver qual é o Rio aqui. Ah, um monte de imagem aqui, acho que é Caraúba, ontem no Rio de Caraúbas. O pessoal está mandando imagem aqui à vontade, do Rio de Caraúbas, né? É, bom dia, Silvio. Bom dia. Final telefone 2016, não mandou mais a mensagem completa aqui. É, Silvio, pessoa ou peça aos órgãos, os órgãos incompetentes, ele disse que, por favor, mande passar fumacê nos bairros Necaragão, Gavião 1 e 2 e no Armando Aleixo e Pedra Branca, porque as muriçocas estão demais. Peça, por favor, muito obrigado, Raimundo do Armando Aleixo. É, Lisboa, não discuta com petista. Discutir com petista é igual jogar xadrez com um pombo, ele derruba as peças. Vitório, um abraço, Vitória.
Soca, Silvio, já se acostumaram com essa fumacinha. Aquilo não serve pra nada.
Tem que mudar a fumacinha,
procurar,
né?
outro projeto, pô. Tá velho demais isso aí. Essa fumaça passa.
Diz que é bom, é casca de laranja queimada.
Bosta de laranja.
Bom dia a todos. O problema é que Zé Augusto deixou a prefeitura, mas o ego de prefeito não saiu de dentro dele. Pensa que ainda pode fazer tudo. Ah, que foi o Elton que mandou. Silvio, pensa. O Armando Aleixo aqui, o Raimundo do Armando Aleixo, a mesma mensagem chegando de novo. Bom dia a todos. Silvio, você ontem disse, aqui a senhora também chegou a mesma mensagem. Ontem se falou sobre um sinal de trânsito próximo às escolas Marido Socorro e Dom Pedro. É pura verdade. É, ninguém faz nada. No caso, foi pedido, né, um semáforo para aquele trecho ali. Bom, 9h57, diga.
Só rapidinho, eu recebi umas fotos aqui do Fabiano, pelo WhatsApp, e ele pede aí a Prefeitura, a Secretaria de Obras, que foi desocupado alguns imóveis ali, próximo à rua José Gonçalves com a travessa, José Gonçalves com a travessa Vereador João Nunes, ali no Malaquias Cardoso. E o lixo que foi colocado nas calçadas ali está um absurdo. Está sem as pessoas poderem passar e já tem moradores até dizendo que se a prefeitura não for tirar, vão colocar fogo. E se colocar fogo, vai prejudicar mais ainda a população. Então, pedir uma atenção aí à prefeitura, que vá urgentemente ali no Malaquias Cardoso, próximo ao batalhão, e retire esse lixo da via pública, que está incomodando e muito os moradores daquelas artérias.
9h58, é sobre a entrevista de Zé Augusto, com relação à rejeição das contas. É, de acordo com Tales, filho do deputado, as contas rejeitadas de 2006 só valeriam condenação e inelegibilidade política se configurasse como prejuízo do erário público, coisa que, segundo o advogado, isso não aconteceu. Quando chegaram as contas de 2003-2004, que o Tribunal de Contas aprovou com ressalvas, os vereadores de situação votaram contra. Eu não tenho dúvidas que eles votaram contra para prejudicar o deputado. Não levaram em conta a questão jurídica e administrativa. Tales citou que o deputado irá conversar com sua bancada e também com a situação para que ele possa elaborar sua defesa perante o assunto, porque eu perguntei que argumento seria repassado aí para os vereadores de situação, já que essas contas voltaram, né? Foram para o Tribunal de Contas e voltaram de novo com a recomendação pela rejeição. É, sobre a administração do Moda Center, houve críticas já, o Carlos inclusive falou, e implantação da Zona Franca. Bom, aí vem a questão política. Reunião com o grupo Taboquinha, Mágoa, 2014, reafirmação em não apoiar Fernando Aragão, que houve inclusive a pergunta, o Renato, um ouvinte aqui que trouxe aquela mesma sugestão, né, de que é porque Zé não assumiria de vez a questão mesmo de ser o articulador do grupo mesmo, apoiar Fernando, e aí fazer um acordo com o Fernando e com o grupo para o apoiar em 18. Né? Ele não respondeu diretamente, mas disse o seguinte: eles vão para as rádios e dizem que Zé é o líder, mas Zé tem que ser escanteado, tem que estar de fora. É um líder só para ajudar, mas é um líder sem voz e sem vez. Já sobre 16, o deputado citou que o grupo precisa achar um rumo político e voltou a defender a possibilidade de um novo nome para que o grupo entre em consenso, mostrando que não apoia a indicação dos vereadores no nome de Fernando Aragão. Ele citou o seguinte, que depois de carnaval, até questionei, depois de carnaval tem também Semana Santa. Vai ser realmente depois de carnaval ou passa Semana Santa, depois chega junho e tal? Ele garantiu depois de carnaval, senta com o grupo e até diz o seguinte, o grupo, os eleitores Taboquinha vão ficar satisfeitos. Nós vamos sair unidos a partir de depois do carnaval, foram as palavras de José Augusto Maia. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, essa união do Grupo Taboquinha está cada vez mais distante e mais difícil. É, distante porque você repara na fala, na frase. Eu vou pegar aqui, pincelar a frase do deputado, quando ele diz que é um líder, mas um líder sem voz e sem vez. Sem vez, porque em 98 foi a vez de Zé Augusto. Em 2000 foi a vez de Zé Augusto. Em 2004 foi a vez de Zé Augusto. Em 2008, não, em 2010 foi a vez de Zé Augusto. Em 2014, em 2012 foi a vez de Zé Augusto. Fora, nós não estamos falando em 1992, que também foi a vez de Zé Augusto. Nós não estamos falando em 1996, que também foi a vez de Zé Augusto a ser presidente da Câmara e se portar como líder do grupo. Né? Então, como é que não tem vez? O grande problema do grupo Taboquinha é esse, é que a vez tem que ser de um só. A vez tem que ser do grande líder. Né? Se ele não for aceito as suas palavras todas as vezes que ele quer ter vez, e me desculpe a redundância, porque ela é necessária, as pessoas que não atendem a voz, como ele fala aqui, um líder sem voz, a voz dele, são tidas como traidores e que estão fora do grupo. Foi assim com muita gente. E agora a cena se repete, o filme se repete com algum dos sete vereadores. Você repara que em alguns ele é mais enfático, em outros ele ameniza. Né? Fica claro e evidente que o deputado Zé Augusto não quer o apoio do grupo, o apoio à candidatura de Fernando Aragão, porque vamos fazer aqui, vamos ser sinceros aqui, vamos abrir o jogo aqui. Se Fernando é candidato a prefeito de Santa Cruz e Fernando perde para Edson Vieira, quem é o líder do grupo Taboquinha? É Fernando Aragão. Vai ser Fernando Aragão. Porque hoje as pesquisas já dizem que Fernando divide essa liderança com Zé Augusto. Porque quando há uma pergunta nas pesquisas, quem você quer que seja o candidato do grupo Taboquinha, Fernando está tecnicamente empatado com Zé Augusto. Ele está tecnicamente empatado. Então, se hoje ele divide, imagina depois de uma campanha. E aí vem uma campanha de deputado pela frente. E aí vem uma campanha de deputado. Então, a política, quando ela é feita em torno de uma só pessoa, ela tende a sucumbir todo um grupo. Repara o que aconteceu. Repara o que aconteceu de 2000 para cá. Zé Augusto tentou alencar todas as forças políticas que ele podia dentro do seu grupo político, que implodiu com a eleição de Toninho em 2008. Que aí o grupo não soube se comportar. Repito de novo a frase do meu amigo Carlos Lisboa: nem Toninho estava preparado para chegar ao poder, nem Zé Augusto para deixar o poder. A frase de Zé ainda diz isso nas entrelinhas. Zé Augusto não está preparado para ser um ex-vereador, um ex-prefeito, um ex-deputado, Silvio. Coisa que eu acho, Carlos, e aí o tempo vai passando e a gente começa a enxergar e a história começa a se recontar, que a gente tem que aprender com todo mundo. E nesse tocante, o deputado federal, para eu encerrar, Silvio, federal José Augusto Maia, devia aprender com o deputado estadual Agostinho Rufino de Mello, que soube seu momento, soube a hora de parar, soube a hora de passar a liderança, soube para quem passar a liderança. Passou a liderança para Edson Vieira, que teve perseverança, e o grupo todo chegou no poder. Ninguém nunca ouviu falar de problemas de Agostinho Rufino com Edson Vieira. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Há problemas, sim, também no grupo de oposição, que acho que a gente até devia suscitar essa discussão aqui, porque eles já são latentes, principalmente nas reuniões da Câmara, internas e nas reuniões ordinárias. Mas o deputado Agostinho Rufino, não. Com ele nunca teve problema no grupo. Ele foi um cara que soube o seu momento. A partir de agora, eu paro e a liderança é outra pessoa.
Companheiro Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, isso já foi muito comentado, uhum. Já foi muito debatido aqui, eu não gostaria muito de me estender,
uhum.
Né? Mais uma vez, o
José, e é ótimo que a gente tem pouco tempo.
Mais uma vez, o José Augusto se coloca não como uma liderança, mas como um comandante, como quem comanda, quer se eternizar no poder, quer se eternizar através de suas ideias, junto ao grupo, e isso tem mostrado que não tem funcionado. Então, para o grupo se reorganizar, só tem duas alternativas. Ou alguém assumir a liderança do grupo, que eu acho isso muito difícil, né? Ou então o Zé Augusto se reciclar politicamente, que é possível, mas é uma coisa extremamente difícil. Do contrário, vão continuar batendo as cabeças, não é? E ele, inclusive, fazendo colocações e citações com uma pessoa como Fernando Aragão, que sempre foi que sempre foi um parceiro, um aliado, e que a época do governo Arraes foi uma pessoa que, inclusive, fez com que o Zé Augusto também entrasse na cena política, não só com o microfone, mas com outras coisas. Então, eu acho que essa questão já está muito batida. Quem precisa realmente de mudança não é tanto o grupo, é o próprio Zé Augusto.
Leone Souza.
Olha, Silva, a gente viu na entrevista ontem, eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista também em casa, estava ouvindo pelo rádio, e eu vi até o torpedo do Roberto uhum. Cruz Alta. Uhum. Aquele torpedo que ele tinha mandado no programa aqui para a gente.
Ele repetiu.
Pedindo até para perguntar diretamente ao deputado Zé Augusto se não era a hora dele ser o mediador do grupo e se postar como verdadeiramente uma aliança no grupo. Qual seria essa aliança? Dentro do grupo, Zé Augusto apoiaria o nome de Fernando Aragão para prefeito em 2016 e todo o grupo já fecharia questão para Zé Augusto em 2018. E Zé Augusto não respondeu, né? E esse questionamento é pertinente porque é o seguinte: se o grupo Taboquinha hoje, qual é o nome que tem posto de candidatura do grupo Taboquinha? A não ser o nome de Fernando Aragão. Tem um outro nome? Tem um nome de uma outra figura militando um espaço dentro do grupo? Não tem. Não tem. Então, qual seria a dificuldade, né, do próprio deputado já selar isso aí, ser o mediador e sair novamente, mais uma vez, com a liderança do grupo? Bom, mas aí são casos e casos que a gente vai ter que esperar, e muito, porque pela fala do deputado, o que a gente pôde observar na entrevista ontem, o Zé Augusto, demonstra realmente que ainda está com muita mágoa da eleição passada, dessa eleição agora de 2014. E essa mágoa levada adiante, pode ter certeza que não vai construir em nada se o grupo Taboquinha tem o objetivo de disputar uma eleição, diga-se de passagem, com um candidato duríssimo de se bater, que é o prefeito Edson Vieira, com essa mágoa toda guardada, né? Não se vai conseguir construir nada de um embate político para, no mínimo, disputar uma eleição de igual para igual. E aí é quando a gente faz a análise necessária, que aí você tem que ser, de fato, Carlos, tem que ter a postura de líder. Líder não quer dizer que você só é o líder se você for o cabeça, se você estiver na frente, se o povo estiver levantando a sua bandeira. Muitas vezes o líder está nos bastidores e continua sendo mais líder do que aquele que está ocupando um alto cargo, né? Eu posso dar um exemplo. Toninho do Pará foi eleito prefeito em 2008. Mas quem continuou sendo a liderança do grupo foi Zé Augusto, que era secretário de Toninho. Quem continuou sendo a liderança? Porque o próprio Toninho também não se portou como uma grande liderança. Então, na verdade, eu acho que ou de fato se senta com sinceridade, que eu acho muito difícil, né? Eu estou achando cada vez mais longe essa possibilidade, e aí, se isso não acontecer de fato, o grupo Taboquinha vai ficar batendo cabeça e não vai chegar a lugar nenhum.
Natália Ruda.
Olha, rapaz, já está até chato de tanto falar nessas coisas de Augusto. É uma cantiga só, né, rapaz? Mesmo que botar um CD velho, hein? Enganchando. Aí, então, é o seguinte. Essa semana eu fui para o sepultamento no Pará e eu me encontrei com um amigo meu lá. E ele me disse: Natália, nós estivemos na casa de Zé Augusto essa semana. Eu, Galego de Mourinha, pessoal. E Zé Augusto não quer, de maneira nenhuma, não aceita a candidatura de Fernando Aragão. Não aceita, de maneira nenhuma. Aí é complicado, né? Não complicado, porque ele faz que não faz, mas faz uma reuniãozinha em casa, viu? Já tramando essas coisas por debaixo dos panos. Aí fica complicado. A única pessoa que deu a cara para enfrentar o prefeito Edson Vieira, até agora, foi Fernando Aragão. Lutando, vai para um canto, vai para outro. Ele, a esposa dele, os vereadores, que é interessante, né? Para conversar com os vereadores, para votar nas contas dele, ele vai conversar. A conversa mais boa, pai. Acaba meter o pau nos vereadores. Aí chega lá e dizer, ah, tá, eu aprovo minhas contas, porque aí foi um erro e coisa e tal, e virou, mexeu. Aí, não fala do tribunal. É, o tribunal foi quem mandou pedir a rejeição. É? E lá, era pra ele mandar uns caras pra lá também, era eu ir lá. Então é interessante tudo isso, Leone. Chega até a irritar. Eu não sei como o nobre Fernando Aragão, eu acho que Fernando Aragão, o senhor, que eu tenho um respeito muito grande, faça como Diogo Moraes. Diogo Moraes deu um chute na mesa essa semana e virou a bola da vez. E Fernando Moraes, ele está sofrendo.
Fernando Aragão.
Ele está sofrendo. Porque é uma máfia contra ele tão grande através do nobre. Era deputado, não, né, pai? É ex agora. É, ele tem mais poder, não? Tem não. Então, olha, velho. Tu se reúne com os vereadores. Não só pede as contas, não, velho. Não só pede pra votar nas tuas contas, não. Tuas contas tá pior do que papel higiênico. Aquele rolo da molesta. Até assim o fim, o cabo pra tirar, tira, vai pra lá, vem pra cá. Então, só precisa dos vereadores pra isso, é? Só precisa de Fernando Aragão pra isso, Carlinhos da Coab, Ernesto Maia, os vereadores. Nunca falou no nome do nosso amigo Elinho. Ele não fala tanto em jovem. É um jovem mais promissor do que Elinho. Eu não conheço, não. Na política que tem hoje.
No grupo.
Ele é um jovem promissor, um cara educado, um cara de uma boa presença, que merecia um espaço. Mas também, Elinho, se for pra você entrar pra estar nessa cachorrada toda, não entra também, não. Deixa ele se virar com o candidato dele, pra nós ver se ele chega lá.
Agora 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, vence um box no setor amarelo, Rua K, lá no Moda Center, box 24. Se interessar, você deve ligar 9242-4029, 9228-2300. Vence uma casa na chegada de Poço Fundo, a margem do asfalto, 6x22, 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, vaga para 3 carros, salão de trabalho, 5x5. Uma varanda, né? Enfim, é uma casa completa, tá? É 9812-8470. Fale com o Damião, 9812-8470. Casa ótima. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ernesto teve sua vez e deu no que deu. No grupo de situação há muito tempo, Edson é quem vem disputando e ninguém fala nada. Paula. Zé tem que saber que às vezes ser líder é saber delegar funções e não ser tudo sempre ele. Alcione. Silvio, a gente, em modo geral, deveria apoiar Fernando Aragão por ser um candidato a prefeito de Santa Cruz. Para ser o candidato a prefeito de Santa Cruz, porque ele tem uma história em obras na cidade, em todo canto. E seria muito bom se Zé apoiasse Raimundo do Armando Aleixo. Raimundo que falou há pouco tempo da questão das muriçocas. O problema é que os vereadores quiseram rifar Zé e quebraram a cara. E agora fica difícil para esses vereadores. Final do telefone 0916. Natálio, cuidado, Deus não dorme não. Bom. 10 e 14... Bom, deputado Zé Augusto está na linha. Agora, a gente pedir rapidinho só, devido ao tempo aqui. Zé Augusto, bom dia.
Ô, Silvio.
Pois não, bom dia.
Bom dia a todos. Mas se for rapidinho, acharia melhor eu um dia ir para aí para conversar com esses quatro. Porque, por exemplo, ontem fui para a rádio. Eu acho que toda Santa Cruz do Caparibe está observando. Eu ontem fui convidado, fui para a rádio. E é muita desvantagem você ir passar, como ontem, o tempo que passei, depois do outro dia eu já estava prevendo isso, não é? O que vão dizer depois que eu falo? Parece que quando eu vou e no dia seguinte meu nome é colocado em pauta, alguém disse que Fernando está sofrendo. Eu acho que sofrendo fica eu, minha família e milhares de santacruzenses que me conhecem, que sabem da minha história, sabe como eu levei a política até hoje, o que fiz por Santa Cruz, o que tenho feito e o reconhecimento do povo eu tenho, mas eu tenho mesmo, porque nessa eleição que passou, quando se juntar, até parece que tudo é santinho.
Zé Augusto, então eu falo o seguinte, como a gente está com o tempo estourado, então a gente lhe aguarda aqui amanhã.
Então seria bom.
Tá certo, então a gente tem aguarda aqui amanhã, o senhor dentro do programa, tá certo? O senhor chega 9 horas, que aí o senhor vai conversar então com com os meninos aqui e tirar justamente esse, fazer esses questionamentos todos. Então a gente aguarda aqui amanhã, tá certo?
Porque, Silvio, eu não sei se amanhã até do tempo, porque eu marquei com a rádio comunidade para ir amanhã.
Pronto, então 9 horas da manhã, então a gente lhe aguarda aqui, viu? Porque agora, infelizmente, não dá tempo.
Nem quer me ouvir, é chato fazer o que fazem comigo. Quando eu entro, desconsideram tanto assim. Edson Vieira, quando vai aí, é bem diferente. Eu acho que eu estou sendo muito desconsiderado por vocês. Cada um que sente o pau aí, por exemplo, Carlos Lisboa...
Veja só. Mas veja só, é justamente isso. Eu estou lhe convidando para o senhor vir aqui, né? Para o senhor vir aqui.
Amanhã eu marquei...
Pronto, então a gente marca um dia depois, tá certo? A gente marca um dia depois, o senhor marca um dia e o senhor vem, tá certo?
A consideração que eu mereço, Silvio. Acho que vocês deveriam ter a consideração. Fazer o que fazem comigo todo dia, jogando assim a população contra mim. Isso é muito chato. Vocês estão observando que cada um é para acabar com o Zé Augusto. Eu não mereço isso, não. Eu tenho muita história, eu tenho muito trabalho. Eu sou massacrado por todos eles, agora parece que eu é que massacro. Eu acho que estão sendo muito cruéis comigo. Então, eu acho que fazer política dessa forma, com esse programa... Eu até, a gente fica aqui, quem está escutando, mas peraí, mas o Augusto não vale nada. Tudo aí é
agora tem uma coisa, Augusto, eu acho que também o senhor ouve alguns babões, tá certo, lhe dizendo, porque Edson Vieira teve uns 3 dias aqui, que o programa foi todo praticamente contra, mostrando o erro do prefeito Edson Vieira. Aí eu acho que tem alguns babões que passam a história distorcida para o senhor também. Aí também não vamos com essas lamentações, não, porque aconteceu, Diogo Moraes, por diversas vezes, levou cacete aqui, Edson Vieira levou cacete, agora também a gente não aguenta isso, de quando fala de alguma coisa aqui, de algum político, a gente é que está contra fulano e cicrano e beltrano. Olha, se o senhor quiser, a gente marca o dia e o senhor vem aqui, tá bom? Um abraço. 10h17, a gente volta amanhã, tá bom? A gente volta amanhã. Um abraço a todos, tchau.
Rádio Debate, Polo FM.